الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اجتمع جمع الله صبري اشبليكاسان دو ليفرو لمعة الاعتقاد دي إمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله رحمة واسعة. اشبرو كيو وصوم إن شاء الله تعالى اشتجا ان برفيتش كونسونش، وبالله توفيق. Na aula passada falávamos sobre um ponto que é a definição da fé nos Ahli Sunnah. Yani, como é que os Ahli Sunnah, os seguidores da Sunnah, definem o Iman, que é a fé. E mencionamos as evidências sobre isso e terminamos no ponto que é sobre a crença de que a fé aumenta e diminui. A fé aumenta e diminui. Mencionamos algumas evidências na aula passada. Vamos continuar com algumas delas. Disse Sheikh Saleh Al-Fawzan Hafizahullah: Allah subhanahu wa ta'ala no surat Ali Imran disse: Hum lil kufri yawma idhin أقرب منهم للإيمان. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. إيش دي فيرسيكلو؟ الله سبحانه وتعالى ديسي رفريندو a un grupo de crentes de que eles num determinado dia estavam mais próximos da descrença do que da fé. Estavam mais próximos da o quê? Estavam mais próximos da descrença do que da fé. Portanto, esse versículo mostra de que a situação da fé no coração deles era tão fraco que eles estavam bastante próximos do kufru, da descrença. E quer dizer que não faltava senão algo pequeno para eles entrarem na outra parte, que é o kufr. Portanto, isso indica de que a fé enfraquece no coração até chegar ao ponto de estar no limite ou na fronteira da descrença. Estar na fronteira da descrença. طيب. Dentre as evidências também é o hadith onde o profeta sallallahu alaihi wasallam, no hadith famoso que é chamado de hadith shafa'a, hadith sobre a intercessão no dia de qiyama, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: inna allaha jalla wa ala yawm al-qiyamati yaqul akhriju minan nari man kana fi qalbihi adna mithqala habbatin min khardalin min al-iman. Allah subhanahu wa ta'ala, como disse o profeta sallallahu alaihi wa sallam, no dia de Qiyama, a gente sabe de que, dentre a crença dos Ahli Sunnah, como também iremos ver mais para frente, é que acreditamos de que aqueles crentes que caem no inferno, ou que caírem no inferno, no dia da ressurreição, não permanecerão no inferno eternamente. Alguns deles vão sair com a intercessão do profeta sallallahu alaihi wasallam, e outros Allah subhanahu wa ta'ala vai lhes tirar com seu favor. E este é um dos grupos também que irá sair do inferno. Aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que Allah subhanahu wa ta'ala irá dizer que akhriju minan nari man kana fi qalbihi adna mithqala habbatin min khardal min al-iman. Allah subhanahu wa ta'ala irá dizer: retirem do inferno aquele que tiver o grau mais ínfimo da fé que se equipara com o grau da mostarda, que é um dos graus mais pequenos. Algo mais pequeno do que o grau de mostarda, se a pessoa tiver a fé desse tamanho, irá de sair do inferno. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala aqui também nos indica sobre a superioridade do imã. Quer dizer que aquele que tiver imã, por mais ínfimo que seja, no dia de Qiyama, se entrar no inferno, na sallallahu alaihi wa sallam, que Allah subhanahu wa ta'ala nos salve disso, ele posteriormente irá de sair, pois Allah subhanahu wa ta'ala não criou o inferno para ser um aposento eterno dos pecadores dentre os muçulmanos, yani dentre os crentes. Quer dizer que existem crentes muçulmanos que irão de entrar no inferno devido aos seus pecados, de acordo com os seus pecados, mas não irão de permanecer eternamente, como é o caso dos kuffar. Daí que, como vem em várias narrações, o inferno tem darakat, yani tem níveis um abaixo do outro, e as pessoas estão no inferno de acordo com os seus graus no que diz respeito ao pecado, e os que estão mais embaixo são os munafikun, aqueles que são hipócritas na crença, que estarão no grau mais baixo do inferno. Innal munafiqina fi dark al-asfali minan nar. Portanto, essa narração que mencionamos há bocado mostra de que a fé chega um tempo para algumas pessoas ou para várias pessoas, chega um tempo em que fica tão baixa até se igualar ao grau mais baixo do que o grau da mostarda. Portanto, isso mostra quão ínfimo é a fé dessas pessoas. Portanto, este hadith mostra de que a fé enfraquece até chegar a esse nível. Enfraquece até chegar a esse nível. E a gente sabe que o grau da mostarda é uma das sementes mais pequenas que existem. Então, se a fé equipara-se com isso, então quer dizer que a fé não é estática. Quer dizer que a fé não é estática. Portanto, essa é uma das várias evidências também que indica que a fé aumenta e diminui. E todos os uqala, todos aqueles que são sensatos, sabem de que a fé de Abu Bakr radiallahu anhu, Abu Bakr Siddiq, não é igual à fé de um pecador dentro dos muçulmanos, alguém que bebe, fuma, não faz salá ou faz algum salá. Portanto, a fé desses não é igual à fé de Abu Bakr, como mencionaram os sábios, é maior do que a fé de toda uma conjunta. Portanto, a fé de Abu Bakr não é como a nossa fé, não é como a fé de alguém que viu 1400 anos depois. A fé daquele que viu o profeta sallallahu alaihi wasallam, que combateu com o profeta sallallahu alaihi wasallam e passou as dificuldades neste caminho, dentre os muhajirina e ansar, não é igual à fé daqueles que vieram depois. Não é igual à nossa fé. Não é igual à nossa fé. Portanto, a fé não é estática ou não é sólida. A fé aumenta e diminui. O pecador, o seu grau da fé é baixo, daí que ele cometeu esse pecado. Daí que ele cometeu esse pecado. E uma das coisas também que todo mundo sente, até aqueles que, dentre os Ahl al-Bida, como iremos ver mais à frente, as categorias dos Ahl al-Bida a respeito disso, até os Ahl al-Bida, todos sabem, quando chega no Ramadan, o seu estado de fé muda. Yani, quando a pessoa faz uma autoanálise de si próprio dentro do Ramadan e fora do Ramadan, ele vê diferença. Ele vê diferença. No Ramadan está mais empenhado a ibada, lê mais o Alcorão. Então, você não vai comparar o estado de alguém que é empenhado no Ramadan e quando acaba o Ramadan ele mergulha nos pecados. Será que a fé dele no Ramadan é a mesma fé no mês de Shawwal? A maioria das pessoas não é. Então, isso indica de que a fé aumenta para algumas pessoas no Ramadan e diminui fora do Ramadan para algumas pessoas. Isso é algo que é sentido até na própria comunidade. Yani, as pessoas que são conhecidas por serem os mergulhadores no pecado, aqueles que cometem pecado publicamente fora do Ramadan, até as pessoas dizem: oh, quando chega o Ramadan, os locais onde se bebe fica vazio. Por quê? Porque aqueles que frequentam, ou a maior parte deles, ou algum grupo deles, são muçulmanos. Abstêm-se de frequentar esses sítios no Ramadan. Portanto, o estado da fé dele no Ramadan não é igual quando ele está fora do Ramadan. Portanto, isso mostra de que a fé não é estática. E isso é algo que todo mundo sente, yani, por varura, por necessidade. Você sabe de que há dias em que você se encontra num estado de fé bastante elevado, senta a ler o Alcorão, pode ler um juzo num dia, e encontra dias que ele está não está inclinado ao ibada. Não está inclinado ao ibada, não lê o Alcorão, não faz o sunnah rawatib. Portanto, você não vai dizer que o grau de fé no dia que ele recita um juzo é o mesmo do dia que ele não recita um juzo do Alcorão. Portanto, tudo isso indica que a fé é algo que aumenta e diminui. Aqueles que dizem que a fé somente está no coração, yani, veja que anteriormente, na aula passada, vimos de que os Ahli Sunnah, o que dizem? Dizem que a fé é o que a língua profere, que é resultado da crença do coração, e também é aquilo que os membros do corpo fazem. Portanto, a fé é composta por esses três elementos, que é a fala, a fé do coração, bem como os movimentos dos membros do corpo. Existem pessoas que dizem que a fé simplesmente limita-se ao coração e de que não aumenta e nem diminui. Dizem que a fé não aumenta e nem diminui. E esses são os que são chamados de Al-Murji'a. São chamados de Al-Murji'a. Vocês já ouviram muitos a falarem dentre os muçulmanos: a fé está no coração. Você, quando vai reprovar alguém, fulano, não faça isso, ele diz: a fé está no coração. Você não pode se meter nos assuntos das pessoas. A fé está no coração. Você não sabe o que está na fé da pessoa. Yani, ele por fora está a cometer pecados e diz que você deve deve considerar o que está no coração dele, que não é capaz, que ninguém é capaz de ver. Então ele quer que você lhe julgue com algo que as pessoas não são capazes de ver, e não quer que você julgue ele com os seus atos que ele faz de errado. Então, esse princípio que você vê nas nossas sociedades, alguns já dizem: a fé está no coração, esse é o resultado da crença do irja. Isso é resultado da crença do irja, que é uma crença que é propagada nas nossas comunidades por várias pessoas. Aqueles que adotam essa crença, existem escolas islâmicas que adotam essa crença, que adotam essa crença, como vamos ver mais para frente. Portanto, aqueles que acreditam que a fé limita-se ao coração, esses são chamados de Al-Murji'a. E eles dizem que a fé é estática, é sólida, não aumenta nem diminui. Não aumenta ou diminui. E para eles, esses que acreditam nisso, a fé de Abu Bakr, o imã de Abu Bakr, é o mesmo imã daquele que senta quando estão a fazer adhan, ele senta fora da mesquita e está a fumar cigarro. Yani, alguém que fuma cigarro, mente, comete tal e tal pecado, para esses que têm essa crença, que é al-irja, acreditam que a crença desse indivíduo pecador é a mesma crença de Abu Bakr, nasallallahu alaihi wa sallam. Malakum kayfa tahkumun? Yani, como é que é possível alguém que tem consciência acreditar de que alguém que fuma, bebe, mente, tem a mesma fé que Abu Bakr, tem a mesma fé que Umar, ou Uthman, ou Ali, radiyallahu anhum wa arda. Portanto, essa é a crença dos Murjia. E quem são os Murjia? Por que foram chamados de Murjia? Os Murjia, yani o termo Murjia vem da palavra árabe al-irja, al-irja que quer dizer ta'khir, al-irja que quer dizer ta'khir. Quer dizer que eles adiam. Por que que eles foram chamados de Murjia? Porque eles adiam os membros ou as ações do membro do corpo no que diz respeito ao imã. Quer dizer, para eles a base do imã é a fé do coração, e os membros do corpo, o que o membro do corpo faz não faz parte da fé, não faz parte da fé. E eles acreditam de que também, como disse, as pessoas, os muçulmanos na fé, são todos iguais. Os muçulmanos na fé são todos iguais. O seu nível de fé é igual para todos. E os Murjia, dentro deles também tem várias seitas. Dentro deles tem várias seitas. E esse é um dos problemas do Bid'ah. O Bid'ah divide as pessoas. ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. يعني tudo aquilo que vem fora além de Allah subhanahu wa ta'ala, você encontra discrepância, divergência nisso. Yani algo que vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, não há disputa, não há discrepância e não há divisão, pois vem da palavra, yani da palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, e a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala une e não divide. A palavra de Allah subhanahu wa ta'ala une e não divide. Portanto, os Murjia têm quatro seitas. Existem quatro seitas dentre os Murjia. E quando se diz al-Murjia, yani não se refere somente a um grupo específico, refere-se a várias seitas. Quando se diz Murjia, daí que al-Irja é considerado de maqala, é considerado de uma crença e não uma seita. Yani quando se diz Murjia, não se refere a uma única seita, mas sim refere-se a um conjunto de seitas. Refere-se a um conjunto de seitas. A primeira delas são aqueles que acreditam de que a fé é o simples conhecimento ou a simples afirmação da existência de Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, quer dizer que todo aquele que conhece no seu coração a existência de Allah subhanahu wa ta'ala, para eles, esse é crente. Eles consideram essa pessoa de crente. Portanto, yani, Fir'aun, Faraó, para eles é crente. Yani, quer dizer que essas palavras, essa crença, implica colocar Faraó no Islam. Colocar Faraó no Islam. Por quê? Porque Faraó, no fim da sua vida, ele reconheceu na unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, como vê no Alcorão. Portanto, eles acreditam de que qualquer pessoa que acredita na existência de Allah subhanahu wa ta'ala é crente. Até Iblis, essa crença implica colocar o Iblis como crente, porque como vê no surat Al-Hijr, Iblis, la'anahu Allah, disse: "Qala Rabbi bima aghwaytani." Ele o que diz? "Qala Rabbi." Ele disse: "Oh meu Senhor." Veja só o que ele disse. Disse o quê? Disse: "Oh meu Senhor." Quer dizer que ele reconhece de que Allah subhanahu wa ta'ala é o Senhor dele. Então, para esses indivíduos que professam essa crença que é al-irja, e como mencionamos aqui, essa primeira categoria que diz que aqueles que afirmam ou reconhecem a existência de Allah subhanahu wa ta'ala são crentes. Então ficamos a saber de que eles colocam todos no Islã. Colocam todos no Islã, por quê? Porque maior parte dos kufar, até os ateus, maior parte deles acredita na existência de um Senhor, de um Criador, que criou este universo. Embora alguns dentre eles, como é o caso dos ateus, não proferem isso abertamente, mas se você seguir o que eles escrevem, principalmente esses que são chamados de sábios ou acadêmicos, você vai ver que no fundo ele reconhece de que este universo tem um Criador. Tanto para essa seita que tem essa crença, todos esses são crentes. E essa foi a crença dos Jahmiya. Seguidores de Jahm ibn Safwan al-Samarkandi. E vimos no início das aulas sobre essa seita, que é al-Jahmiya. E como disse, essa seita já não existe ao longo da história. Yani, desapareceu, como se diz, foi comida pelo tempo. E uma das razões que levou essa seita a desaparecer tão rápido na história do Islã foi esses absurdos na crença que eles tinham. As pessoas, yani, a maior parte das pessoas, tinham a consciência de que essas palavras não fazem nenhum sentido. Daí que os seguidores dessa crença desapareceram rápido. E a própria seita acabou desaparecendo. Porque como é que é possível você encontrar um muçulmano que diz que acredita que Faraó é muçulmano, ou que Iblis é muçulmano? Portanto, isso não faz, não tem nenhum cabimento. Daí que as pessoas abandonaram esses seguidores dessa crença, que são os Jahmiya, e essa crença acabou desaparecendo. Taib. Uma das crenças também, ou uma das seitas Murjia, são aqueles que dizem que a fé está no coração, e que o conhecimento não é suficiente. E aí eles dizem que a fé é a pessoa acreditar com o seu coração e não é suficiente a pessoa conhecer, por exemplo, Allah subhanahu wa ta'ala, para ser considerado como crente, como é o caso da primeira seita, que são os Jahmiya. Os Jahmiya dizem que qualquer um que conhece ou que reconhece a existência de Allah subhanahu wa ta'ala, pronto, é crente. Esses aqui, os segundos, disseram que não. Yani, o simples fato da pessoa reconhecer de que existe um Criador, ou que Allah subhanahu wa ta'ala existe, não é suficiente para tornar-se muçulmano. É necessário ele ter a fé no coração sobre a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala. E esses são os Asha'ira. E os Asha'ira permaneceram até hoje na história. E quando você ouve o termo Asha'ira, a primeira coisa que deve te aparecer na cabeça é a Universidade Al-Azhar, que é o centro de propagação dessa crença, que é Al-Asha'ariyya. Portanto, a Universidade Al-Azhar é o centro da propagação da crença dos Asha'ira. E até nos dias de hoje, essa crença é ensinada na Universidade de Al-Azhar. Daí que a maior parte das pessoas que estudam nessa universidade sai com essa doutrina, gradua com essa doutrina, que é a doutrina dos Asha'ira. E esse é um motivo que faz com que essa crença espalhe-se em vários cantos, porque esses indivíduos voltam para os seus países e vão pregar essas crenças. E as pessoas masakin, as pessoas são coitadas, não sabem o que é que ele aprendeu, o que é que não aprendeu. E esses são os mesmos que vão desenhar os currículos islâmicos nos seus países e vão trazendo essas crenças que são contrárias àquilo que é Al-Kitab wa Sunnah. Portanto, essa é a crença do Ashaira. Depois tem a terceira seita dos Murjia, que são aqueles que acreditam que a fé é a pessoa acreditar com o seu coração e pronunciar isso com a sua língua, pronunciar isso com a sua língua. E veja aqui a diferença entre a crença dos Ashaira e esse que estamos aqui a mencionar, é que, primeiro, a diferença entre os Jahmiyyah e os Ashaira é que os Jahmiyyah dizem que todo aquele que reconhece ou conhece que Allah subhanahu wa ta'ala existe, pronto, esse é crente. Enquanto que os Ashaira disseram que não. Aquele que conhece Allah subhanahu wa ta'ala, isso não é suficiente para ele tornar-se crente, é necessário que ele tenha fé no coração, e sobre a sua honestidade, e os aspectos ligados a isso. Tá aí. Esses são os Ashaira. Depois tem a terceira seita dos Murjia, que são aqueles que dizem que não. A fé está no coração, a pessoa deve afirmar com o seu coração e deve pronunciar isso com a sua língua, e deve pronunciar isso com a sua língua. E eles não incluem os membros do corpo. Então, essa seita é chamada de Murjiatul Fuqaha. Murjiatul Fuqaha, dentre eles são os Hanafiya. O Madhhab Hanafi, maior parte dos seguidores do Madhhab Hanafi, profere essa crença. Tem essa crença que é que a fé não engloba os atos dos membros do corpo. Para eles, a fé limita-se à língua e ao coração. Limita-se à língua e ao coração, que é contrário à crença dos Ahli Sunnah. Depois, a quarta seita a respeito disso são aqueles que acreditam de que a fé é a simples afirmação da língua. É a simples afirmação da língua. O que quer dizer isso? Ele quer dizer que eles com isso querem dizer que todo aquele que diz eu sou crente é crente, independentemente daquilo que tiver no seu coração. E essa crença implica colocar até os hipócritas na religião. Colocar os hipócritas na religião. Porque se a fé é só a pessoa dizer com a sua língua e não importa o que está no seu coração, então os hipócritas todos são crentes, de acordo com essa crença. Portanto, essas são as quatro crenças no que diz respeito ao Iman. E tudo isso constitui dalala, perdição. A crença correta é a crença dos Ahl Sunnah wal Jamaah, os seguidores dos Sahaba Ridwanullah alayhim, que acreditam de que a fé é o que a língua profere, ou é aquilo que a língua afirma, é aquilo que o coração acredita, e aquilo que os membros do corpo fazem, aquilo que os membros do corpo também fazem. Tudo isso incorpora a fé, ao contrário das seitas que mencionamos, dentre os Murji'a. Allah subhanahu wa ta'ala, depois o Imam Ibn Qudama rahimahullah disse, mencionando a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, que suporta a crença dos Ahl Sunnah de que a fé inclui as ações dos membros do corpo, disse rahimahullah, qala Allah ta'ala: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Ele mencionou este versículo de Surat Al-Bayyinah para chamar a atenção a um aspecto que é Allah subhanahu wa ta'ala disse: e eles não foram ordenados senão a adorarem Allah subhanahu wa ta'ala sendo sinceros com ele na religião e sendo monoteístas, e também foram ordenados a efetuarem as orações e a darem ao zaká. Wadhalika dinul qayma. E isto é a verdadeira religião, ou a religião reta. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala descreveu aqui a religião reta sendo composta por atos que são feitos pelos membros do corpo, como é o caso da oração. Portanto, isso indica de que Allah subhanahu wa ta'ala chamou os atos feitos pelos membros do corpo, chamou isso de religião reta. Quer dizer que a religião reta é composta por atos realizados pelos membros do corpo. Portanto, isso indica de que a fé incorpora aquilo que os membros do corpo fazem, como é o caso do salá, da oração e do zaká, como veio aqui neste versículo. Portanto, não é possível você ser um verdadeiro crente enquanto não efetuar a oração e não dar o zaká, e não fazer as coisas que foram prescritas na Sharia, dentre os atos bondosos que incluem os membros do corpo. Disse rahimahullah: faja'ala ibadatallahi wa ikhlasi alqalbi wa iqami as-salah wa ita'i az-zaka kulluhu min ad-din. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala considerou aqui a adoração a ele, bem como a sinceridade, que é algo que está no coração, e a realização da oração, bem como dar o zaká, considerou isso como sendo parte da religião. Portanto, isso mostra de que esses atos fazem parte do imã, fazem parte da fé. E disse mais para frente, rahimahullah: wa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, al-imanu bid'un wa sab'una shubah, alaha shahadat Allah ilaha illallah, wa adnaha imatatu al-adha anit tariq, faja'ala al-qawl wal-amalu min al-iman. Yani, dentre as evidências também, este hadith que vimos também na aula passada, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que a fé é composta por 73 ou 63 ramificações, e a mais elevada dentre essas ramificações é testemunhar que não existe divindade digna da verdadeira adoração senão Allah subhanahu wa ta'ala. Wa adnaha, e a mais inferior, yani, e o ramo ou a ramificação mais baixa, é a pessoa remover algo prejudicial do caminho. Portanto, veja aqui que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que o ramo mais elevado é a pessoa testemunhar. E o testemunho a pessoa faz com o quê? Faz com a sua língua. A pessoa faz com a sua língua depois de acreditar no coração. A pessoa testemunha algo que está no seu coração com a sua língua. Portanto, isso mostra de que a fé, qawlun, yani, é a afirmação da língua, bem como a crença do coração. E mais à frente, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse de que o grau mais baixo da fé é a pessoa remover, veja bem aqui, remover algo prejudicial do caminho. Como é que a pessoa remove algo prejudicial do caminho? Remove tirando com a sua própria mão. A pessoa encontrou um pico no caminho, remove isso. Portanto, isso faz parte da fé. Portanto, este é um ato que faz parte da fé. Portanto, os membros do corpo, ou as ações dos membros do corpo, fazem parte da fé. Fazem parte da fé. E disse mais para frente, rahimahullah, qala Allah ta'ala, fazadatuhum imanan, wa qala liyazdadu imanan. Ele mencionou esses versículos que já vimos na aula passada, onde Allah subhanahu wa ta'ala disse, fazadatuhum imanan. E isso aumentou-lhes a fé. Portanto, isto mostra de que a fé aumenta. A fé aumenta, aquilo que é a crença dos Ahli Sunnah, de que a fé aumenta e diminui. Portanto, nesse versículo, no Surah At-Tauba, Allah subhanahu wa ta'ala disse, fazadatuhum imanan. E isso aumentou-lhes a fé. Aumentou-lhes a fé. E disse no Surah Al-Fath, liyazdadu imanan, para aumentar-lhes a fé. para aumentar-lhes a fé. Portanto, também mostra de que a fé aumenta. E dissemos também na aula passada de que tudo que aumenta, diminui. Tudo que aumenta, diminui. Pois não aumentou, senão depois de estar embaixo. Não aumentou, senão depois de estar embaixo. Quando a gente diz que a água aumentou neste copo, quer dizer que era pouca, depois já aumentou, quando você colocou mais água. Portanto, isso indica de que a fé aumenta e diminui. E disse mais para frente, rahimahullah, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال بر أو خردل أو ذرة من الإيمان فجعله متفاضلا. E ele também mencionou este hadith que vimos há bocado, de que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse de que irá de sair do inferno aquele que testemunha de que não existe divindade digna da verdadeira adoração senão Allah subhanahu wa ta'ala, por mais que exista no seu coração uma fé inferior ao grau de mostarda, como vimos anteriormente. Portanto, isso tudo mostra de que a fé não é estática, não é estagnada. A fé aumenta e diminui. Quer dizer que neste caso a fé diminuiu até ficar mais baixa do que um grau de mostarda. Até ficar mais baixo do que um grau de mostarda. Portanto, isso tudo indica de que a palavra ou a crença dos Ahli Sunnah nesse tópico, que é a fé, é a crença correta, com evidências que suportam do Alcorão e da Sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, com isso terminamos a aula de Lumat al-Itiqad e vamos passar para a explicação do livro Ad-Durar al-Bahiyya fi al-Masail al-Fiqhiyya de Imam Shawqani rahimahullah.